Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar neste dia lindo e ensolarado aqui em Ilhéus, gente. Apenas uma quinta-feira com 32 graus. Neste momento, super ensolarado em Ilhéus. 32 graus. Aí você dá uma olhadinha na previsão do tempo, tá lá, a sensação térmica é de 35 graus. Verdade, viu? Quando a gente tá lá fora no sol. Gente, que calor é esse? Aqui no Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, a gente é bem privilegiado, viu? Aqui a brisa é maravilhosa. Então, que essa brisa chegue até você também. Boa tarde, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Juntos, vamos levar muita informação para você nesta quinta-feira em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde!
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia, fica bem informado e tem o seu espaço aí para participar pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai mandando a sua mensagem, logo mais vai ao ar. Coutinho Neto chega bem municiado daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
Já, Coutinho aí com muitas informações mesmo, viu? Coutinho Neto não para, né, seu Coutinho? É isso aí. Bem, são 12 horas e 9 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Programação. Estado investe 70 milhões de reais em segurança no carnaval. Só não pode esquecer também de investir nas cidades do interior da Bahia, que não podem ficar abandonadas no período do carnaval. Né, Marcos Bezerra?
Isso. Jornal Meio Norte de Teresina. Luiz Correia. Rafael prevê porto concluído este ano.
Jornal Diário de Pernambuco, MEC antecipa a divulgação do resultado do Enem. Já se prepare, já vai olhando a sua nota, né, do Enem, porque eu tenho certeza, né, que muita gente está aí na expectativa.
Folha de Pernambuco, Central do Carnaval, confira os serviços.
Vamos de Jornal
do Comércio.
Do Comércio, Recife. Carnaval terá reforço do SAMU e serviço exclusivo ao Folião. Então, lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Plano de combate à fome no Ceará terá 230 milhões de reais.
Tribuna do Norte de Natal. Leilão de aeroporto do Rio Grande do Norte terá lance mínimo de 226 milhões de reais.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, fim de semana em Maceió. Segurança nas prévias carnavalescas terá reforço de mais de 2 mil policiais.
Correio de Sergipe, Aracaju. Economia, Procon, informa. Quilo da picanha chega a custar até 100 reais em Aracaju, Marcos Bezerra. Ué, o presidente não disse que ia distribuir picanha de graça pro povo? E a cervejinha? Eu não entendi agora. Aracaju, peraí, né? O pessoal de Aracaju pode vir comprar picanha aqui em Rubão, no Banco da Vitória, que o preço é bem mais em conta. Garanto.
Jornal Dia do Rio, temporal no estado do Rio. 6 mortos, alagamentos e destruição em vários municípios.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em meio a críticas de Lula, ministro descarta a intenção de interferir no Banco Central. E economistas de todo o país já estão aí questionando, né, essa possível interferência do Lula no Banco Central. Não apoiam, não concordam, né? E questionam isso.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem o segundo pior índice de alunos de ensino médio em tempo integral.
Folha de Londrina, Paraná, financiamento imobiliário sofre queda com inflação e juros altos.
E Jornal Popular de Goiânia, Goiás fica abaixo da cobertura ideal de 9 vacinas desde 2019.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio para o nosso WhatsApp 988291029, tá? E nós vamos divulgar aqui a sua mensagem, tá bem, caro ouvinte? Lembrando que mensagem de áudio, por gentileza, envie de 30 no máximo aí, 40 segundos. Pode enviar aí para a Cauana, pode enviar no WhatsApp que a Cauana vai ouvir esse áudio aí e liberar ou não aqui pra gente, tá? O aval é dela aí. Joguei, o problema é pra você, viu, Acauana? Mas é porque, gente, tem algumas pessoas que mandam alguns áudios falando alguns palavreados que não tem como a gente botar no ar, gente. Olha o horário. Bem, Acauana, tô sabendo que você esteve lá essa semana comendo acarajé, hein? Gustavo do acarajé, hein? Tô sabendo. Vou dar um abraço aqui de novo pra Gustavo. Hoje eu tirei a dúvida com ele. O nome da amiga lá, parceira de Gustavo, é a Jamile. Jamile, um abraço pra você, minha querida. Um abraço aí pra Gustavo da Carajé e Jamile. O Acarajé do Gustavo fica ali ao lado da cabana de água de coco aqui de São Inocêncio, no bairro Banco da Vitória. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço pra toda a família ali, viu, Marcos? Do nosso saudoso Inocêncio. Faz muita falta, né, Marcos?
Verdade.
Mandar um abraço aí pra esposa dele, pros filhos, né, que estão sempre por ali na cabana do Inocêncio. Tava olhando, a cabana tá bonita, hein? Toda com as placas novas. Isso aí, gostei de ver. Um abraço aí. Um abraço para todo o povo aqui do Banco da Vitória. Obrigada pelo carinho, eu preciso agradecer, porque quando eu chego aqui, que eu tô subindo pra rádio, muitas pessoas me param, a gente conversa no meio do caminho, né? Eles mandam abraço para você, Marcos, parabeniza sempre o programa, né? Fala e expõe o carinho que eles têm por nós, viu? Muito obrigada mesmo, um abraço muito especial para o povo do Banco da Vitória, nossos amigos aqui dos restaurantes aqui embaixo, especial seu Antônio, que eu sempre recebo áudios dele. Seu Antônio, um abraço, meu querido, para o senhor, para a Lucy, para a Letícia, para a Luana, a família ali do nosso do restaurante Mamilo na Brasa, que eu confesso que é meu restaurante preferido aqui.
Não, porque os Banco vão da ficar com ciúme.
É isso que eu ia falar, vocês vão ficar com ciúme, mas eu vou falar a verdade. Todos os restaurantes que eu frequento aqui são bons. É o Mili Brasa, o Raiz e Sabores, o Recanto Nosso Lar de Antônio também. Mas é porque, assim, sabe, a família ali de São Antônio é tão maravilhosa comigo, do Mamilo na Brasa. Um beijo pra vocês, tá? 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16. Nós vamos iniciar aqui o noticiário regional. Marcos Bezerra, quando não se tem reclamações, manifestações, em Leus é até estranho, né? Porque vira e mexe, minha gente, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer? Tem a insatisfação aí. Quando não é insatisfação do povo por conta da saúde, né? Essa atenção básica péssima que nós temos no município, que falta até gases para fazer curativo, né? São insumos básicos. Os médicos que ficam sem receber por meses, por falar nisso, já pagaram os médicos, gente? Tá em atraso ainda. Os médicos, entre em contato aqui. Receberam todos. Tô perguntando todos. Porque às vezes paga só uns, né? E deixa outros, você paga os amigos. Agora chegou a vez dos professores, né? Os professores foram que trabalharam aí com contrato, os contratados. Estão dispensados após fim de contrato, os professores protestam em Ilhéus, Marcos. Os professores dispensados pela Prefeitura de Ilhéus após o fim do ano letivo de 2022 fizeram uma manifestação na abertura da jornada pedagógica da Rede Municipal de Ensino, que ocorreu ontem no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, como é que vocês conseguiram ficar lá, hein? Marcos, ali tá parecendo uma sauna, porque não existe mais ar-condicionado, né? Aqueles ventiladorzinhos lá não dão conta. Deve ter cozinhado todo mundo. E aí, para se organizar, né, a categoria, os professores, né? Criou aí, esses professores criaram a Associação de Trabalhadores Contratados e Desempregados da Educação, a TRADUC. Eu nem sabia, viu? Não tô sabendo agora. Que, entre outras demandas, cobra a realização de concurso público pelo município. Uma das palavras de ordem do ato de ontem à tarde, lá na abertura da jornada pedagógica do município de Ilhéus. Inclusive, né, eu tenho aqui as informações colhidas no blog Pimenta, a gente precisa divulgar a fonte. Em entrevista ao blog Pimenta, o professor de filosofia Anderson Marcelo Borges, membro da ATRADUC, afirmou que a Secretaria de Educação de Ilhéus havia assumido o compromisso de renovar os contratos dos professores temporários em 2023. Ou seja, renovar em 2023 esse contrato aí desses professores, já que não fará concurso público neste ano. O último concurso da Prefeitura de Ilhéus foi realizado em 2016. Também ouvida pelo blog Pimenta, a secretária de Educação de Ilhéus, professora Eliane Oliveira, alegou que é impedida legalmente de renovar os contratos dos cerca de 700 professores. Por isso, a Secretaria de Educação, SEDUC, fará novo processo seletivo para contratação temporária. Já o concurso, segundo a secretária, ficou para 2024, que eu só acredito vendo. O edital da seleção da SEDUC não havia sido publicado até o fechamento, né, desta matéria ontem à noite. As aulas da rede municipal começam na próxima segunda-feira, dia 13. Ao blog Pimenta, o Marcelo Borges criticou o fato de a jornada pedagógica do município de Ilhéus ter sido iniciada antes da contratação dos novos professores, já que a secretária decidiu não renovar os contratos. No ano passado, os 714 contratados representavam mais da metade do corpo docente da rede, acrescentou o membro da ATRADUC. Vou repetir para vocês entenderem. No ano passado, os 714 contratados, Marcos Bezerra, representavam mais da metade do corpo docente da rede, acrescentou o membro da ATRADUC. A secretária, ainda conforme o professor de filosofia, não pagou todos os valores, tá? A Secretaria de Educação, gente, ainda, segundo o membro da ATRADUC, professor, que a secretaria ainda não pagou todos os valores referentes aos direitos trabalhistas dos professores dispensados. Já a secretária de Educação, Eliane Oliveira, negou a existência de pendências. Aí eu pergunto, Marcos, esse professor ia mentir? Ele ia inventar que não receberam todos os valores referentes aos direitos trabalhistas? Quem tá mentindo? Olha, mentir é feio. Ainda mais quando se é uma pessoa pública, secretária. A senhora está falando a verdade? Explica melhor isso para nós aqui. Não existem pendências? É isso mesmo? Olha, muitos professores estão revoltados dizendo que eles foram contratados e usaram esse povo só para eleger uma certa candidata a deputada, né? Elegeu, tchau, demite todo mundo, não precisa contratar mais ninguém. Aí eu pergunto, na educação, vão faltar professores, não? Porque olha o número aqui de contratados. 714, tá? 714 contratados, que representavam mais da metade do corpo docente da rede. Então, Marcos, esse pessoal vai ser recontratado ou vão abrir? Vai abrir aí essa... Não, não é nem concurso que vai abrir neste momento, né? A secretária deixou claro que vai aí, que legalmente ela é impedida de renovar os contratos, né? Mas que vai abrir um novo processo seletivo para a contratação temporária. E aí, vamos contratar esse povo todo? Ou vai contratar menos da metade? Porque esse ano não precisa eleger candidato nenhum político. Ah, é isso mesmo. É essa a realidade. Os professores todos estão dizendo isso pela cidade. A todo momento nos procuram para questionar, entendeu? Estão revoltados e eles têm direito, sim, de receber os direitos trabalhistas dele, tá? Aqui em Ilhéus, fazem e acontecem. E fica por isso mesmo. Aí eu pergunto, cadê o Ministério Público? Vocês estão provocando o Ministério Público? O Ministério Público está aí para isso, para ser provocado e ele ir lá questionar. Né? Então, meu povo, eu já falei para vocês, vocês parem de cair nas conversinhas. Desses políticos só usam o povo para ganhar voto. Acordem, viu? Povo, não sei quando é que o povo de Ilhéus vai acordar. Só Jesus na causa. 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto, Marcos, eu vou te falar, viu? Ontem a gente falou sobre isso e a gente estava conversando aqui que tá demais, né, em Ilhéus, essa questão de afogamento. E a gente falou sobre o afogamento de um bebê, de uma criança, né, perdão, também de 4 anos, numa piscina, né, pessoas que alugaram uma casa aqui temporária nesse verão. E agora, infelizmente, chega outro caso, né? Informação de outro caso, porém, em Itacaré, né?
Um menino de 4 anos morreu após se afogar na praia do Pontal, na cidade de Itacaré, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu ontem, dia 8. A vítima foi identificada como Jorge Henrique Silva. O menino chegou a ser socorrido e levado para o hospital, a Fundação Hospitalar de Itacaré, mas não resistiu e morreu. Após a confirmação da morte, foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, DPT, no corpo da criança. Infelizmente, mais um desleixo, uma desatenção e mais uma morte de uma criança afogada.
Pois é, que coisa triste, viu, minha gente? Pais, pelo amor de Deus, cuidado ao levarem seus filhos aí para a praia, seja em Léo, seja em Itacaré, né? Cuidado também, piscina, tá? Mais uma família aí agora devastada, né, por perder uma criança, gente. Um ente tão querido, né, eu imagino. Então, eu espero que não continue ocorrendo essas fatalidades, esses acidentes horríveis, tá, neste verão aqui na região. Bem, 12 horas e 26 minutos acionando ele. O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Né, Coutinho? Boa tarde. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira para você também. Um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Aqui na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta quinta-feira aqui no seu Jornal do Meio-Dia é aqui na cidade de Ilhéus, destacando o trabalho realizado pela Companhia Petro 68, Companhia Independente de Polícia Militar, O resumo da ocorrência foi o seguinte, segundo a Petro 68, após tomarmos ciência do mandado de prisão em desfavor do indivíduo citado, deslocamos ao alto da Cascalheira, região da Princesa Isabel, com base no endereço que constava na ordem judicial. Logramos êxito na captura do indivíduo, além de outro que estava de posse de drogas e portando uma arma de fogo, os quais estavam em um barraco. Os elementos conduzidos, um pelo mandado de força de prisão, CFS, e o outro indivíduo, DFS. Com a dupla foram apreendidas também uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, munições de 9mm, cocaína, crack, maconha, além de uma certa quantia em espécie. Portanto, aí a Petro jogando duro. Ainda, município de Ilhéus, na madrugada de ontem, por volta das 2h30 da manhã, prepostos da 69 Companhia Independente da Polícia Militar, também trabalhando na segurança de Ilhéus. O preposto foi acionado via SICOM a respeito de um roubo à residência com reféns na rodovia Ilhéus Una, no quilômetro 25. Imediatamente deslocaram ao local do fato e mantido contato com as vítimas. No entanto, segundo a Petro 69, fomos informados que os indivíduos haviam evadido do local. De posse das características dos criminosos, realizamos rondas e dois indivíduos foram alcançados nas proximidades da Praia dos Milionários, já na zona sul de Ilhéus, portando armamentos e uma motocicleta. Após reconhecimento pelas vítimas, foram conduzidos para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis. O boletim de ocorrência registrado foi de número 87580/2023. Agora vamos viajar a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM até a Península de Maraú. Um homem, ele foi baleado em uma tentativa de homicídio no povoado de Itaipu de Dentro, na Península de Maraú. Este fato aconteceu ontem, quarta-feira. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã em uma construção daquela localidade. A vítima foi baleada na perna após uma discussão com um indivíduo que chegou no local em um veículo tipo trator, conhecido por Jirico, de cor vermelha. Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, enquanto a vítima era levada para o posto médico, o agressor permaneceu na obra e fez ameaças ao sobrinho da vítima. O autor teria dito que se chamasse a polícia, ele voltaria para terminar o serviço, tendo em seguida pego o Jerico e saído em direção ao povoado de Itaipu de Fora, local onde o agressor trabalha. A competente delegada de Maraú, nossa doutora Andréia Oliveira, determinou que a equipe saísse em diligência para tentar localizar o autor e a arma utilizada no crime. Uma equipe da Polícia Militar e outra equipe da Polícia Civil saíram em diligências e localizaram o autor parado junto ao Jerico, próximo ao trevo da entrada de Barra Grande, já na BR-030. O suspeito confirmou ter atirado na vítima momentos antes, informando ainda que teria dispensado a arma do crime, uma pistola artesanal tipo garrucha, no matagal, na mesma estrada entre os povoados de Itaipu de Fora e Itaipu de Dentro. A polícia conseguiu recuperar a arma do crime e o acusado foi preso em flagrante e segue à disposição da justiça. Já a vítima foi encaminhada para o PSF Barra Grande e de lá transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, adivinha onde? Aqui em Ilhéus. Ainda em nossa região, sua viatura virtual do Gabi vai até o município de Una. Lá em Una, o ex-vereador Davi Cerqueira sofreu um grave acidente de motocicleta na noite de ontem, por volta das 7 horas da noite, no distrito da Colônia. De acordo com informações de populares, o ex-vereador estava pilotando a motocicleta e colidiu frontalmente contra outra moto que estava sendo pilotada por um homem identificado apenas pelo prenome de Adilson. O ex-vereador Davi foi socorrido para o distrito e Adilson foi socorrido através da ambulância da prefeitura. Ambos foram levados para o Hospital Municipal Frei Silvério em Una e atendidos pela equipe médica de plantão. O ex-parlamentar sofreu uma forte pancada na cabeça e já foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau. Já Adilson continua no Hospital Frei Silvério em observação médica. Daqui a pouquinho, a sua viatura virtual da Gabi retornará reabastecida de novas notícias do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho, não aguento, viu? Você falando aí do Jerico, do trator. Obrigada, Coutinho. Daqui a pouquinho ele retorna com mais informações para nós. E nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos. Este é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então envie já aí as suas mensagens para o WhatsApp, mensagem escrita e mensagem de áudio, 30 no máximo 40 segundos, tá bom? Porque aqui você fica bem informado e participa. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Unex, que é a UniFTC Itabuna, agora é Unex. E um oferecimento também da Supermoda e Omara Calçados. Bem, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Nós vamos começar a divulgar as mensagens e o Marcos Bezerra está navegando lá pelo WhatsApp. O que temos de mensagens?
Pois é, no WhatsApp, a ouvinte participa aqui mandando uma ótima tarde. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a Embasa. Me chamo Olívia, o condomínio residencial Vilela, bloco 32, está sem água. Que eles mandem uma equipe aqui com urgência.
No residencial Vilela.
Bloco 32, sem água.
Então tá aí, né? Então na Embasa que resolva aí o problema, né? A Embasa fornece água para todo o município de Ilhéus. Lembrando que nesse início de ano aí já tivemos aumento na conta. Se você observar, muitas contas já tá vindo dobrado o valor, né? Eu não entendo, viu, Marcos? Um aumento de pouco mais de 20% e aí a sua conta já vem dobrada o valor. Ai, ai, quando você vai lá olhar direitinho os metros cúbicos, tem coisas que não batem na conta. Ê, dona Embasa. Dona Embasa é complicada, viu, Marcos Bezerra?
Outro ouvinte tem a mesma reclamação a fazer, a Yumara, que quer falar sobre a Embasa porque ela só libera água para o residencial Vilela até meio-dia. Desligam, oxe, água não dá para encher os tanques. Estamos sem água há 3 dias.
Ah, que maravilha.
Temos crianças, precisamos cozinhar, etc.
Gente, eu tô vendo a hora da Embasa começar a soltar água uma vez só na semana. Pelo amor de Deus, por que que é desse jeito, hein? Essa cidade também tem prefeito, não? Porque cobre aí a Embasa um serviço de qualidade? Porque é uma empresa de água e saneamento do governo do estado da Bahia, mas o prefeito que deveria cobrar. Tem que cobrar, sabe? Um melhor serviço no município. Assim como deve cobrar também da senhora Coelba, que é... Acho que já bateu o recorde, né? Já pode entrar pro Guinness Book. Porque eu vou lhe falar, viu? É queda de energia todo santo dia. Quando é aqui, é lá na Zona Sul. Todo santo dia na Zona Sul tem, Marcos.
Inclusive, tem outro ouvinte mandando boa tarde. Kátia, Marcos, não coloque meu nome. A situação da Rua 22, no Joia do Atlântico, estamos na escuridão há muitos anos. a prefeitura, né, os vereadores, os responsáveis pela iluminação pública, não veem essa falta de vergonha com os moradores da Rua 22, lá do Jardim do Joia do Atlântico, melhor dizendo.
Então tá aí, Rua 22, é. Joia do Atlântico, já é ali no norte, né, Marcos?
Uhum.
De Ilhéus, mas a Zona Norte de Ilhéus é abandonada, né, gente? Infelizmente. Então tá aí. Né? Agora, na conta de energia elétrica, vem lá, viu, Marcos? Contribuição de iluminação pública. Não é barata a taxa. Aí você paga e não tem iluminação. É brincadeira um negócio desse?
Ou por falta de lâmpada, ou lâmpada queimada, ou problemas elétricos nas, né, na rede.
Exato.
Tem que saber.
Pois é. E aí, neste período, por que, que a gente tem que continuar pagando? Ai, ai, viu, Marcos? Difícil, inaceitável isso em Deus. É.
Outro ouvinte manda boa tarde, Kátia. Tenho uma reclamação a fazer. Fui ao posto da Conquista, em Ilhéus, marcaram um ultrassom abdominal. Cheguei às 4h30 da manhã, peguei a ficha número 3. Quando chegou minha vez, já não tinha mais vaga. Pelo amor de Deus, cadê os governantes da cidade? A população não aguenta tanto descaso.
Oh, não tem como, né, gente? Inaceitável isso. Como aceitar? Como suportar? É uma dificuldade para marcar um exame aqui nessa cidade, viu? Difícil. No SUS, gente. Tô falando do SUS, né? Difícil. Te mandar um abraço aqui para ela, sempre ligadinha, Jornal do Meio Dia, Luciana Silvia. Né, Luciana? Luciana que esteve aqui esses dias, recentemente, veio nos visitar. Luciana Silvia Leitão. Ela é lá da... Como é o nome da comunidade, Luciana? Me perdoa. Jesus, acho que é Castelo Novo, né? É, acho que bateu uma dúvida cruel aqui. Um abraço pra você, Luciana, para os seus filhos, tá? Os meninos que amam tocar bateria. É, eu tô levantando a bandeira aqui que eu quero ajudar esses meninos a ganharem uma bateria, hein? Atenção, senhores... empresários de banda, bandas da região, né? Vira e mexe, estão trocando aí de bateria. E aí, que tal presentear aí esses meninos? Bem, são 12 horas e 47 minutinhos, 12h47, tem mais mensagem, Marcos?
Temos um áudio aqui.
Vamos ouvir.
Bom dia, Kátia Gomes, e bom dia, Marcos Bezerra. Kátia, eu queria fazer uma pergunta para o secretário de transporte, nosso Serpa. Será que ele já andou de ônibus alguma vez? Será que ele não está vendo a peculiaridade de que está dos transportes coletivos de Ilhéus em todas as linhas faltando ônibus? Manda, Kátia, pergunta a ele se ele já ficou algum dia debaixo daquele sol quente escaldante de 32 graus ali de frente ao cantinho Caipira, que não tem ponto de ônibus ali, é uma vergonha. O que é que ele está fazendo nessa secretaria? Se não pode fazer, dá o lugar para quem quer fazer. Agora fica aí ganhando nosso dinheiro e com essa preguiça miserável.
Olha, amigo, conheço o ponto, é um ponto de ônibus, né? Porém, não existe um abrigozinho de passageiros, né, com cobertura. A gente vem sempre falando sobre esse assunto aqui, porque nós passamos ali, eu e Marcos Bezerra, e a gente tá cansado de ver o povo ali naquele sol de realmente 32 graus, né? Sol de ensolarado, 32, 33, 34 graus, tem batida em Ilhéus.
A sensação térmica, às vezes, é maior ainda.
Bem maior, Marcos. E é como eu te falei, as pessoas descem para aquela parte de baixo, vão até ali para o cantinho, restaurante cantinho Caipira, né? E ficam ali encostados na parede para pegar uma sombrinha. Porque cá no ponto mesmo, gente, fica impossível, inviável para as pessoas ficarem ali de pé. Outro dia eu passei, eu vi uma grávida ali, eu falei, meu Deus do céu, como essa mulher tá aguentando, gente? Sabe? E essa área aí da Zona Sul, que passou pela duplicação, né? Com a obra do governo do estado, o município tem que manter, né? Mas o município só sabe fazer mantar, cortar grama e pintar o meio fio. Mas não se preocupam, né? Naquelas áreas ali, naquela área toda onde tem os pontos de ônibus, em providenciar cobertura. Isso é uma responsabilidade da prefeitura, o senhor é prefeito da cidade, caro ouvinte. Que tem que fazer isso aí, entendeu? A Sutran tem que fazer a parte dela, fiscalizar o trânsito, né, elaborar o projeto, solicitar. E eu já soube através do SERPA que já foi pedido, sim, esses pontos de ônibus e tal, que já era para estar lá instalado. Então, o senhor prefeito, o que acontece que não providencia? O senhor passa por ali, o senhor mora na zona sul de Ilhéus. Né? O senhor, não é possível que o senhor não vê o povo ali naqueles pontos de ônibus tomando sol e chuva. Sol e chuva. É uma vergonha isso em Ilhéus. É inaceitável. Eu entendo a indignação aí, Marcos, do ouvinte. É inaceitável ficar ali naquela situação, né?
Verdade.
Então ele tá certo em reclamar. Por falar no restaurante Cantinho Caipira, deixa eu mandar um abraço, um beijo pra minha amiga Jaque. Jaqueline, um beijo pra você, viu? Pra seu esposo, pra suas filhas, pra toda a equipe do restaurante. Também sou cliente aí, né, Jaque? Um abraço. Marcos, tem mais reclamação, mensagem de ouvintes?
Por enquanto é só.
Pronto, qualquer coisa a gente retorna lá. Mas já são 12 horas e 50 minutos. Vamos de informação aqui. Eu acabei de receber uma notícia. Deixa eu falar sobre o assunto logo, porque vai ocorrer na terça-feira em Salvador, viu? Na capital baiana, tá? Profissionais da enfermagem vão fazer uma manifestação no dia 14, na terça-feira, com concentração a partir das 8 da manhã em frente ao Shopping da Bahia, lá em Salvador, na capital, o famoso Shopping Guatemi, tá? E o ato coordenado aí pelo Fórum Baiano de Enfermagem será em prol do piso salarial da categoria, que permanece suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, STF, mesmo depois de aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, o COREN, estará presente, vai participar junto com entidades representativas da enfermagem. Então, lembrando que, infelizmente, né, esse piso aí continua, o piso salarial da enfermagem segue suspenso desde setembro, né, e até agora nada, né? Ninguém faz nada, gente, pela categoria, uma categoria tão importante na saúde. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, trabalha muito, principalmente em hospitais públicos, tá? Ó, a última tentativa do Congresso para dar viabilidade ao pagamento do piso salarial da enfermagem ocorreu em dezembro. E até agora nada. STF, né, quer mandar aí no país, administrar o país, né? Mas eles podem ter aumento, né? Não importa de onde vem o recurso, tem que ter, né? Os ministros da STF. Mas o trabalhador brasileiro, né, da categoria de enfermagem, pode esperar. É, Marcos, triste realidade nesse país.
Boa.
12 horas e 52 minutos, por gentileza, vamos de mais informação. 7 pessoas são presas em operação contra o grupo envolvido com tráfico de drogas em Salvador, né?
7 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios na região do Calabar, em Salvador, foram presos na manhã de quinta-feira, hoje dia 9, durante a Operação Garrote da Polícia Civil. A operação faz parte do calendário de ações da Polícia Civil no pré-carnaval. Eles possuem mandados de prisão e são envolvidos com a organização criminosa que atua na região, explicou o delegado Alexandre Narita. De acordo com o delegado Ives Corrêa, a operação segue em curso e cerca de 20 mandados devem ser cumpridos. As incursões seguem em bairros de Salvador e em outro estado não revelado. A operação não acontece só na Bahia. Há alvos em outros estados. Estamos tentando dar respostas imediatas diante do crescente número de homicídios. Há uma prevenção justamente para evitar esse tráfico durante o carnaval, disse o delegado. O grupo será encaminhado para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO. A quadrilha também atua com homicídios em uma determinada região de Salvador. Essa ação faz parte das atividades prévias do carnaval, diz o coordenador de narcóticos, delegado Alexandre Galvão. Participam também da Operação Garrote policiais do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, DCCP, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, do Departamento de Inteligência Policial, DIP, e da Coordenação de Operações Especiais, COI.
Tá aí a informação, né? Inclusive, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que chega com mais notícias para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho Neto?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então, a bordo de sua viatura da Gabi até o extremo sul baiano. Uma tragédia, uma violência imprescindível. Um homem que estava sentado na calçada de uma lanchonete, ele morreu após reagir a um assalto. Este fato aconteceu na cidade de Itabela. O crime foi registrado por volta das 7h30 da noite por câmeras de vigilância. Nas imagens, a vítima, Valdemir Gonçalves de Queiroz, 49 anos de idade, aparece mexendo no seu celular. Dois bandidos em uma moto vermelha pararam no local. O passageiro, que estava sem capacete e sem camisa, desceu da garupa da moto e vai em direção a Valdemir, já com arma em punho, já berrado. O criminoso rouba o telefone, mas num ato repentino, Valdemir tenta desarmá-los e é baleado no peito. Ele cai na rua. Os bandidos fogem em seguida. Valdemir chegou a ser levado para o hospital público do município, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou que os assassinos ainda não foram localizados. Viatura virtual da Gabi partiu para Eunápolis. Um detento do presídio de Eunápolis foi encontrado morto em uma cela sem marcas aparentes de lesões e espancamento. Este fato aconteceu na manhã da última terça-feira. Durante a tarde, policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram na unidade prisional e não souberam identificar as reais causas da morte, visto que o interno, identificado como Renilson Pereira dos Santos, de 41 anos, não apresentava marcas cadavéricas comuns. Os policiais e peritos decidiram, então, fazer buscas na cela que o custodiado dividia com demais companheiros. Após a vistoria, também não foram localizadas, de início, vestígios ou motivações de ação delituosa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil aguarda o laudo com a causa da morte para dar sequência às investigações. Renilson tinha sido reintegrado à unidade prisional há pouco mais de 2 semanas. Preso por roubo, ele evadiu do presídio durante uma saidinha temporária. Sua viatura virtual agora da Gabi chegando até o Recôncavo Baiano, no local conhecido como Riacho Comprido, na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Um jovem de 20 anos, ele morreu ao ser atingido por disparos de arma de fogo. Ele foi identificado, Caio Cerqueira dos Santos. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo informações da polícia. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas, mas o caso já está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu. O corpo foi removido pela Polícia Técnica para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Região Cisaleira da Bahia, também violenta. Um homem de 38 anos, ele morreu ao ser assassinado com 3 tiros próximo ao local conhecido como Ponto de Araci, no município de Serrinha. O crime aconteceu ontem à noite. Policiais militares patrulhavam pela região em busca do suspeito e não conseguiu localizar ninguém. Os policiais foram acionados pelo SICOM, já por volta das 8h10 da noite. Chegando ao local do crime, encontraram um rapaz identificado como Edmilson Medeiros Jesus, conhecido como Chapai, já sem vida e com marca de tiro no ombro e na cabeça. As causas do homicídio são investigadas por quem? Pela Polícia Civil. Olha, Grande Bahia, para variar, violência em Feira de Santana. Uma jovem de 20 anos de idade, ela foi morta a tiros por volta das 21h30 de ontem, quarta-feira, no Alto do Rosário. Um bebê ficou ferido. Segundo informações, Pamela dos Santos de Jesus estava dentro de casa amamentando, dando a vida ao filho de 1 ano e 7 meses, quando foi baleada e morreu sobre a cama. A criança também foi baleada e socorrida para o Hospital Estadual da Criança. Não há detalhes sobre o estado de saúde do bebezinho de 1 ano e 7 meses. Segundo a polícia, quem investiga a autoria e a motivação do crime, dois homens pularam o muro da residência e, após invadirem o imóvel, atiraram na jovem e também atingiram a criança sem piedade. Esses monstros estão sendo caçados pela polícia. O delegado Jean Souza presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo da jovem Pamela para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Polícia neles! E saúde, pronta recuperação para o bebezinho de 1 ano e 7 meses, baleado no momento em que recebia da mãe o leite da vida em seu seio, e a mãe foi baleada, foi assassinada. Isso nos revolta. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrar hoje de luto por morte dessa jovem e pela tentativa de homicídio desta criancinha de apenas 1 ano e 7 meses. Retornaremos amanhã, viu? Aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, amanhã, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, vamos rapidamente aqui para as últimas notícias aqui, tá? Inflação sobe 0,53% em janeiro, pressionada por preço de alimentos, diz IBGE. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, variou 0,53% em janeiro, quarto mês seguido com alta, informou o IBGE hoje. Então, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 5,77%. O mercado esperava alta mensal de 0,57% e avanço de 5,8% em 12 meses. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas vestuário apresentou variação negativa. Bem, vamos encerrar aqui então a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte.
Só a última colocação aqui, sim, Kátia. O ouvinte mandou, inclusive, fotos.
Sim.
Ali na quinta travessa da Avenida Esperança, em Léus, próximo à escola Vovô Isaac, tem um muro que está escorado.
Nossa.
É prestes a cair. Então, ixi, passam crianças ali para a escola e a pessoa está preocupada, mandou fotos aí e está, então, pedindo providências, né?
Atenção, Defesa Civil, né?
É.
Vamos repetir aqui o endereço. Atenção, Defesa Civil, tem um muro e o Marcos vai passar o endereço aí.
É, na quinta travessa da Avenida Esperança, hein, Ilhéus, ali. Está escorado, então é um perigo para as crianças que passam ali para a escola Vovô Isaac. Né?
Com certeza. Então tá aí, tá divulgado, tá? Alguma coisa mais?
Só por enquanto.
Então pronto, gente. Vamos encerrar aqui, tá? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Até amanhã.
Também a Kátia Gomes, excelente tarde para você também, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.